minha opinião,
a política do governo deve
se preocupar muito
de vocês.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar, nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste início de agosto. Bastidores do Poder, você nos acompanha através do sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios e Band Play, e pelo nosso canal no YouTube, agora com uma modificação importante. O canal para você acompanhar as lives do Bastidores do Poder e da programação da Rádio Bandeirantes, unificado, por enquanto, no Sport Band RS, que em breve vai mudar de nome, né, para Rádio Bandeirantes Poa. Isso faz parte de uma estratégia, né, de uma visão de ambientação digital, né, para unificar os conteúdos todos aqui da rádio. Então fiquem ligados também através do canal no YouTube Sport Band RS, que vai trocar de nome, né, numa nova distribuição aí dos conteúdos online do Grupo Bandeirantes. Lembrando os nossos ouvintes que você também pode mandar a sua mensagem no chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949. 98061-0949. Bastidores do Poder, nesse dia 1º de agosto de 2021, de 2023, aliás, com muitas novidades. A primeira delas é que nós temos um novo produtor no programa, dar boas-vindas aqui. Já é conhecido, porque já esteve na produção do Bastidores do Poder, ainda no mês de junho, Christian Petalas. Christian, seja bem-vindo, bom trabalho, desejo muita sorte.
Muito obrigado, Macalossi, boa tarde a nossos ouvintes. Muito honrado de voltar aqui para a Band e trabalhar contigo.
Muito bem, e vamos em frente para fazer um grande programa, honrar a nossa audiência, os nossos patrocinadores, aqueles que confiam no nosso trabalho. Produção de Christian Petalas, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica Norival Santos, coordenação de redação Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende, direção geral de Lisiane Russo. E eu digo muitas novidades porque a partir de hoje o Bastidores do Poder passa a contar com mais um patrocinador, né? Então dar aqui as boas-vindas à Granpaul. É isso mesmo, a Rádio Bandeirantes tem o prazer de dar as boas-vindas ao novo patrocinador, que é a Granpaul, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Uma das entidades representativas do municipalismo e dos interesses de uma comunidade de cidades que são fundamentais para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Concentram a maior parte da população do estado e têm diversas ramificações econômicas. Granpaul, que cuida de assuntos relativos à segurança, saúde, meio ambiente, transporte público, né? E, portanto, se faz parte da sua vida, a Granpaul trabalha para melhorar. Granpaul, que está sendo liderada, o presidente da Granpaul desde o início do ano, é o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, e que tem ali, junto a ele, outras lideranças políticas regionais. A Granpaul hoje tem, além do prefeito Leonardo Pascoal, também outros líderes como o Marcelo Maranata, né, de Guaíba, o Ari Vanazzi, de São Leopoldo, a Fátima Daut, de Novo Hamburgo, né, o Volmir Martins, de Sapucaia do Sul, dentre lideranças que fazem parte aqui da região metropolitana. Os municípios todos esses compõem um bloco importante político, social, e que agora fazem parte, né, da Rádio Bandeirantes como apoiadores do Bastidores do Poder. Portanto, né, que a Grampal seja muito bem-vinda à família da Rádio Bandeirantes. E eu agradeço, em nome da produção do programa, em nome do Grupo Bandeirantes, pelo prestígio de unir essa importante entidade ao trabalho jornalístico realizado aqui. Muito engrandece o programa. Além da Grampal, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, nós também temos o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra, e também da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Bastidores do Poder tem a hora certa, 14:08, para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. E a temperatura, 19 graus e 3 décimos, num dia muito bonito, para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Quando a gente vê esses nomes todos associados ao Bastidores do Poder e à Rádio Bandeirantes, no caso aqui eu menciono novamente a SBM, Sinoscar, a Grampal, o Hotel Express, o Hospital São Lucas da PUC, nós temos entidades, nós temos empresas, nós temos importantes hubs, todos eles, né, de alguma maneira, apoiando o nosso programa e a nossa iniciativa aqui na Rádio Bandeirantes. Isso significa prestígio, consolidação de um trabalho que vem sendo feito com esmero, sempre buscando a melhor análise, a melhor informação, e que se reflete também no indicador de público, de audiência, no efeito que se dá através das manifestações dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, e que tem aumentado a cada dia. Isso é sentido até pelas minhas andanças, as pessoas que vêm falando que acompanham, que ouvem, que estão sempre ligadas aqui conosco. Então isso é realmente estimulante, ao mesmo tempo em que desafiador. Porque na medida em que essa repercussão aumenta, que nós agregamos nomes ao nosso conjunto de patrocinadores, também ganha mais importância o que é dito aqui, portanto, nós temos que racionalizar e elevar o padrão de qualidade, já que ele precisa estar à altura de quem nos acompanha e de quem nos apoia. As pessoas acham que, à medida em que cresce a penetração da sua abrangência, você pode falar o que quiser. Não, à medida em que se eleva o grau de penetração da sua abrangência, você tem que ser mais cuidadoso. Você tem mais responsabilidade. E é isso que nós fazemos aqui. Jornalismo com responsabilidade, apego aos fatos e compromisso com a verdade, que é o lema da Rádio Bandeirantes. Muito bem, e hoje é dia de espiva. Nós vamos tratar disso na edição de hoje do Bastidores do Poder. Esse dia 1º de agosto, ele marca o início da reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, que vai deliberar sobre o patamar da taxa de juros. O Copom é o órgão, é um órgão colegiado dentro do Banco Central, que é responsável por definir a Selic. A Selic, que é a taxa básica de juros, está sendo mantida nesse patamar de 13,75% desde muito tempo, né? Ela está nesse patamar e não é cortada desde agosto de 2020. Portanto, nós temos aí 3 anos de um ciclo de alta na taxa de juros. E se espera, as projeções do mercado dão conta disso, se espera que a taxa de juros comece uma curva de redução a partir do mês de agosto. Né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que o caminho está pavimentado para a queda da Selic. Vamos lembrar que desde o início do ano, o presidente Lula vem criticando a política de juros do Banco Central. Em julho, ele afirmou que o nível da Selic atrapalha os investimentos e que não existe nenhuma justificativa para que ela estivesse neste patamar. E existem opiniões qualificadas, tanto a favor quanto contrárias, né, ao patamar da taxa de juros, né, em que se encontra no momento. Eu, desde o início dessa discussão, tenho tratado do assunto firmando um posicionamento favorável à política de juros do Banco Central. É uma política ortodoxa, é uma política que pode ser considerada até muito dura, mas que me parece vem colhendo os efeitos da sua ação. E eu digo isso observando os números. A trajetória, por exemplo, da inflação, que é o alvo central da política monetária, é de queda. A inflação está em queda e, curiosamente, daí podemos contestar quem eventualmente se posicionou de outra forma, os indicadores de crescimento vêm em alta. Então, não apenas os juros passaram a controlar objetivamente a inflação, como isso não atrapalhou a expectativa de crescimento, que subiu, segundo o Fundo Monetário Internacional e o próprio Boletim Focus, que é um estudo semanal feito pelo Banco Central com os principais agentes financeiros. O Banco Central, através do Boletim Focus, aponta que a estimativa de crescimento do PIB para 2023 é de 2,2%. O Fundo Monetário Internacional apontou no estudo publicado semana passada que esta projeção de crescimento seria de 2,1%. Então, eles estão quase que no mesmo patamar. A tendência é de elevação do PIB. E se nós imaginarmos que, eventualmente, projeções podem apontar para um crescimento ainda maior, não seria exagero dizer que, com a atual política monetária, o Brasil tende a crescer 2,5%. Ao mesmo tempo em que corrige o processo inflacionário. Aliás, eu recomendo a leitura de uma matéria que foi publicada hoje pela Bloomberg, apontando para como o Banco Central do Brasil está liderando no mundo a redução da inflação. A Bloomberg utiliza o seguinte termo para definir como o Banco Central atuou em relação à inflação: blitz dos juros. Então, com a blitz dos juros na região, liderando esse processo de elevação da taxa de juros, que se antecipou às decisões dos bancos centrais dos países desenvolvidos, nós estamos vendo a curva inflacionária reduzir aqui, ainda que ela não tenha se reduzido em países desenvolvidos. O efeito, portanto, é de uma estabilização desse vetor, que já se pode observar em alguns produtos nos supermercados. Nós estamos aí com queda em certos produtos que são consumidos. É só observar o valor da caixa de leite, que chegou a custar R$ 8, R$ 9. Agora ele voltou para o seu patamar de normalidade. e constatar que a política monetária dura que foi implementada pelo Banco Central foi o remédio amargo necessário para se chegar a essa atual condição. Ao mesmo tempo, há que se reconhecer o esforço do governo. Porque, sim, o presidente Lula liderou uma grita contra o Banco Central. E eu critiquei essa grita. Era uma grita que não se sustentava do ponto de vista da racionalidade econômica. Não fazia sentido do ponto de vista matemático. Se justificava do ponto de vista político. A narrativa de que o Banco Central seria, né, a última fortaleza do bolsonarismo. O que não faz sentido do ponto de vista histórico, visto que a elevação da taxa de juros para 13,75% não se deu no governo Lula, se deu no governo Bolsonaro. Então, se o Banco Central estivesse mancomunado com o bolsonarismo, obviamente não teria elevado os juros a 13,75% em ano eleitoral. E não se elevou a taxa de juros durante o governo Lula. Então, ao mesmo tempo que o Lula liderou o esforço de pressão contra o presidente do Banco Central e o Banco Central em si, o Copom é um comitê, é portanto um colegiado, um conjunto de atores, não é apenas o Banco Central, também é necessário reconhecer, daí da parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o esforço econômico para dar entregas e mostrar que havia uma operação em curso para racionalizar, a gente pode utilizar essa palavra, as expectativas. Isso se deu com a apresentação do arcabouço fiscal, que foi elogiado pelo presidente do Banco Central, e a própria reforma tributária. Então nós tivemos a curva de juros estabilizada ao longo do ano, no patamar de 13,75%, mais a ação política do governo no Congresso Nacional, apresentando o arcabouço fiscal e tocando a reforma tributária. Houve uma conversão de expectativas, de negativas para positivas, e uma convergência de ações, ainda que de atores que poderiam ser considerados adversários. Não o são. O Banco Central não é inimigo do governo. O Banco Central é um auxiliar que protege a moeda. A sua função não é fazer política econômica. A sua função é fazer política monetária. A quem compete fazer política econômica é o governo. E como bem sabe o Lula, quando a política monetária e a política econômica convergem, nós temos os melhores resultados econômicos. Isso se deu à época do seu primeiro mandato, quando o Banco Central, daí sob a liderança do Henrique Meirelles, e o Ministério da Fazenda, sob a liderança do Antônio Palocci, estabeleceram uma linha de atuação ortodoxa, com juros e política monetária, de maneira a frear o processo inflacionário, criar reservas cambiais, seguir a política de superávit e estacionar a economia num patamar de crescimento razoável. E é o que me parece está acontecendo aqui. E daqui a pouco nós vamos tratar dos detalhes com o economista Gilberto Braga. São 14 horas e 22 minutos. Voltamos na sequência.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
Se importa para você, estamos presentes.
Bandeirantes.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a City Car Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista City Car, você aluga só nos meses que for usar. A City Car Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a City Car, uma empresa do Grupo Sponkeado. City Car Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por City Car Aluguel.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria.
Não pode faltar ninguém.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Esse é o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes com patrocínio de Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Um outro detalhe que eu mencionei pela manhã no jornal, gente, vou repetir aqui, mais do que a própria redução da taxa de juros, tem gente especulando que vai cair 0,25, outros que vai cair 0,50, mais do que a redução em si, é a sinalização que o Banco Central vai dar a partir da redução com a publicação da ata, que é o documento que mostra as razões para a tomada de decisão. E ali o Banco Central pode eventualmente apontar um caminho, que seja ele de mantenimento naquele patamar ou até com um viés. Se for de redução, tanto melhor. Porque daí nós estaremos diante de um ciclo já se materializando. A expectativa é essa. Que reduza de 0,25 a 0,5, mais do que isso eu duvido muito. Mas acene com outras reduções até o final do ano. Mencionei o Focus, que é o boletim publicado pelo Banco Central. Expectativa do Focus é que a taxa de juros no Brasil encerre 2023 a 12%. Portanto, 1,75 a menos do que é hoje. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Recebe direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Terça-feira, também para todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. Aconteceu um acidente na Zona Sul, uma colisão entre carro e moto na rua Santa Flora, quase acessando a Campos Velho, E lembrando que pela Zona Sul também tem serviço do Demai na esquina da Cavalhada com a Vicente Monteja, bloqueando a faixa da direita e provocando congestionamento em direção à Avenida Nonoá e Teresópolis. Fluxo complicado também na Nilo Peçanha por conta de obras de fresagem, tem bloqueio na faixa da esquerda, mas o asfalto também está descascado, os motoristas reduzem a velocidade em direção a João Vale. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Macalossi.
Nosso ouvinte, o Paulo Rogério, ele mandou uma mensagem aqui falando que o Roberto Campos Neto termina o seu mandato no meio do governo Lula. E a preocupação dele é saber qual terraplanista em economia o Lula vai indicar. Eu não acho, Paulo, que o Lula vai indicar um terraplanista para o comando do Banco Central. Ao que tudo indica, eu não estou aqui fazendo nenhuma previsão, nenhum vaticínio. É uma leitura apenas com base na trajetória. Mas me parece que o provável nome a ser indicado para a presidência do Banco Central é o Gabriel Galípolo. Por quê? Porque o Gabriel Galípolo esteve no Ministério da Fazenda com o Fernando Haddad e foi designado para compor a diretoria do Banco Central. Então ele me parece estar estagiando, por assim dizer. Primeiro o Banco Central, depois a presidência da instituição. É um nome aceito pelo mercado, ainda que ele não seja tido como ortodoxo. Ele é um sujeito, entretanto, com uma passagem pelo próprio mercado. Ele já foi presidente de banco. Não é, portanto, um terraplanista. Longe disso. Não, eu não acho que o Lula vai indicar o Márcio Pockmann para ser o presidente do Banco Central. Até porque o Banco Central, né, também não é plano. Entendeu a referência? Obrigado pela audiência. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádio, Band Play e também pelo nosso canal no YouTube, mudando, né? Agora o endereço é youtube.com/esportebandaguetes. Esse nome também vai se modificar, né, para agregar todo o conteúdo da Rádio Bandeirantes. Vamos aprofundar a discussão sobre Banco Central, taxa de juros, expectativas do mercado com o economista Gilberto Braga, que nos atende. Professor, é um prazer recebê-lo novamente. Qual que é a sua expectativa?
Expectativa de início do ciclo de baixa, né? Ou seja, há todos os elementos necessários do ponto de vista técnico para que o Copom tome a decisão de começar esse movimento de diminuir a taxa básica de juros, o que certamente é muito bom para a economia e deve influenciar todas as demais taxas de juros.
Sim. Professor, o senhor acredita que o principal elemento que vai levar à redução da taxa de juros é qual? Porque existem vários fatores aí que podem ser atribuídos a uma eventual redução. Tem os fatores essencialmente macroeconômicos, daí o próprio arcabouço fiscal, mais adiante, talvez, o impacto da reforma tributária, mas também tem o próprio controle da curva de inflação, que vem diminuindo agora com deflação registrada recentemente.
Olha, é um conjunto de fatores que são muito mais positivos pró-diminuição da taxa de juros do que negativos no sentido contrário. Ou seja, como você citou, existe já uma sinalização de que teremos uma reforma tributária, então já passou em uma das casas legislativas, falta o Senado. Ainda que o projeto sofra alteração, ele é um projeto que é considerado melhor do que a atual estrutura tributária, né? Temos a questão também do arcabouço fiscal, ou seja, uma nova regra para os controles das despesas públicas, ainda que também com imperfeição, mas tudo indica que é melhor ter uma regra do que não ter, que é a situação que praticamente temos hoje, onde o padrão que foi fixado, ele vem bypassado por conta da necessidade do pagamento dos auxílios emergenciais. Temos a própria inflação que dá sinais de queda, sobretudo um dos itens mais sensíveis para a grande massa da população, que é nos alimentos, que dá sinais de diminuição de uma forma bastante grande, com uma grande safra de grãos, ou seja, com uma oferta maior, com uma produção maior de alimentos dentro do próprio país. Então, esse conjunto de fatores muito positivos, eles já indicam para a decisão dos macroeconomistas que estão lá sentados no Copom, que há elementos bastante seguros para iniciar esse ciclo. Ou seja, o pior da inflação já passou, ainda que tenhamos riscos de um ou outro retrocesso, um ou outro indicador que possa falsear ou colocar em dúvida esse movimento, ele é, neste momento, majoritariamente favorável à diminuição da taxa de juros.
Sim. Como é que o senhor tem observado o comportamento dos chamados núcleos de inflação? Porque nas reuniões anteriores do Copom, um dos pontos que foram utilizados para justificar o mantenimento da taxa de juros era exatamente esse, que a inflação nos núcleos ainda estava muito elevada.
Na verdade, esses núcleos, eles permanecem, né, o chamado núcleo duro da inflação. Né? Então, um dos fatores foi contornado, que é a questão do câmbio. Né? Nós tivemos agora um arrefecimento da taxa de câmbio em relação ao real, em relação à moeda norte-americana, que é o padrão que é adotado. Então, um dos núcleos que poderia pressionar o aumento dos preços por conta da necessidade de pagamento de royalties, de importação de produtos, de insumos e matérias-primas que vêm do exterior, isso fica razoavelmente sob controle, e isso também afeta de maneira positiva a questão dos combustíveis, que tem um peso muito importante na matriz de inflação do Brasil, sobretudo o petróleo e seus derivados. Então, apesar do aumento do preço recente do chamado Brent, que é o barril no mercado internacional, é utilizado como referência, nós temos uma compensação maior em relação à queda da taxa de câmbio. Agora, os demais elementos, que são chamados contratos, né, analisados de concessionárias de água, luz, esgoto, telefonia, essa é uma preocupação que permanece, lembrando, como nós já comentamos aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que no ano passado, no segundo semestre, os indicadores do IPCA foram negativos por conta das decisões econômicas de diminuição, de intervenção na política de preços, ou seja, dos combustíveis, dos derivados do petróleo. Então, esse ano ainda permanecem dos núcleos de inflação. É isso que faz com que, no acumulado, nós tenhamos a expectativa para o segundo semestre de crescimento da inflação, mas nada que indique novos riscos ligados a produtos como preço dos alimentos e etc. Ou seja, os contratos eles vão continuar aumentando com base na inflação acumulada, mas em volume menor do que no ano anterior, embora ainda.
Professor Gilberto, o senhor está nos escutando? Tivemos uma interrupção. Vamos tentar retomar aí a ligação. Estávamos conversando com o Gilberto Braga, economista, né, sobre a reunião do Copom, que ocorre a partir de hoje e deve levar aí a potencial redução da taxa de juros. São 14 horas e 36 minutos. Cristian está tentando retomar o contato aí com o professor Gilberto Braga. Houve uma queda no sinal, talvez tenha acabado até a bateria do telefone do nosso convidado. Ele falava sobre a expectativa em redução aos juros no Brasil. Eu ia mencionar aqui exatamente a reportagem da Bloomberg, né, que trata sobre o processo inflacionário e como o Banco Central escolheu combatê-lo. retomamos o contato. Professor Gilberto Braga, nós tivemos uma interrupção e ele fazer uma pergunta sobre uma matéria que foi publicada há poucos minutos na Bloomberg, tratando exatamente sobre a ação do Banco Central do Brasil. E é uma matéria elogiosa em relação ao Roberto Campos Neto. O presidente Roberto Campos Neto foi apontado pela Bloomberg como líder de um processo de controle de inflação na região. Até a Bloomberg chama isso de a blitz dos juros. E num movimento que se antecipou, inclusive, ao dos Estados Unidos. Lembrando, na semana passada, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, elevou a taxa de juros dos Estados Unidos. Como é que o senhor vê esse movimento?
Na verdade, a atuação do Banco Central, capitaneada pelo seu presidente, Roberto Campos Neto, é uma atuação considerada técnica pela, eu diria, pela corrente predominante do pensamento econômico, embora existam vozes e visões dissidentes e divergentes. Dentro do próprio governo, do atual governo, existe bastante resistência a essa visão, né? É uma visão de que é necessário, primeiro, você ter uma dose cavalar de medidas para controlar a inflação, né?
Uhum.
Enquanto que, usando uma analogia, existem correntes contrárias que pretendem um controle um pouco mais brando e se permitindo algumas estatuias dentro do sentido de que é necessário fazer o crescimento, o desenvolvimento econômico em uma velocidade mais rápida. É uma visão considerada ortodoxa, mas é uma visão que funciona. E, certamente, hoje o Brasil, quando comparado com as demais economias do mundo, ele conseguiu resultados muito mais consistentes em termos de controle da inflação do que os outros países que foram mais lentos ou lenientes em relação a tomar medidas de controle, porque essas medidas, principalmente a elevação de taxa de juros, como um dos fatores principais de combate à inflação, ela tem efeitos de limitar o crescimento econômico, tem acapar o desemprego, estimula a especulação financeira, ela tem, obviamente, efeitos colaterais, mas o resultado se mostra positivo.
Já que ela tem efeitos colaterais, cabe a pergunta, eu até falei aqui antes da sua participação, professor, o efeito colateral de uma ação de política monetária, de curva de juros em elevação, é obviamente a diminuição da atividade econômica, comprometendo eventualmente o crescimento. Mas o que nós estamos vendo é uma situação muito curiosa, e eu gostaria que o senhor explicasse como economista, porque ao mesmo tempo em que nós observamos a redução da expectativa de inflação com os juros, isso não se refletiu na diminuição da projeção de crescimento para o PIB, muito antes pelo contrário. A projeção de crescimento para o PIB esse ano vem em elevação. Por que isso está acontecendo se o que se espera, pelo menos a grosso modo é isso que se diz, a elevação dos juros reduz o PIB?
Porque a tomada de decisão econômica ela não é totalmente alinhada com o indicador. Na medida em que existem sinalizações seguras de que as reformas tributárias e de controle fiscal iriam acontecer, muitas empresas elas antecipam a sua decisão de investimento, tirando dinheiro da especulação financeira, do chamado lado real, do lado monetário da economia, e passando a aplicar esses recursos no chamado lado real da economia, ou seja, expandindo as suas operações, expandindo fábricas, contratando mão de obra. Então, na verdade, o tempo de resposta de determinados segmentos, como a indústria, por exemplo, ele é mais lento. Então, para você ter o efeito de, ali na frente, por exemplo, ao final do segundo semestre de 2023, você ter um aumento de produção para se valer, para se aproveitar, para surfar no momento econômico mais favorável, você precisa tomar uma decisão alguns meses antes. E para determinados segmentos da economia, essa sinalização de controle da inflação, essa sinalização de melhora do ambiente econômico, ela se dá dentro das expectativas. Então, expectativa positiva já faz alguns setores da economia se moverem no sentido de uma melhoria. E é isso que faz com que o PIB comece a ter expectativas de crescimento cada vez maiores, progressivamente crescendo em relação à pesquisa forte do Banco Central.
Professor, uma última pergunta, que eu acho que tem que ser ponderada aqui, porque a expectativa é de redução, me parece improvável não ocorra, seja de 0,25, seja de 0,5. Mas e se, eu sei que se não entra em campo, mas é necessário projetar todos os cenários, e se o Banco Central mantiver os juros no atual patamar, considerando, por exemplo, o movimento dos bancos centrais de outros países, o Banco Central americano, principalmente, que elevou os juros. Daí, sob a seguinte alegação, como nós, país de terceiro mundo, país periférico, poderíamos iniciar um ciclo de baixa na taxa de juros se os países desenvolvidos, se os países ricos ainda estão num ciclo de elevação. O que acontece se o Banco Central mantiver a taxa de juros no atual patamar?
Bom, primeiro a gente precisa dizer que lá fora, nos demais países, apesar do Banco Central americano ter tomado a decisão de aumentar a taxa de juros, o discurso foi no sentido de fim do ciclo. Os indicadores macroeconômicos da economia norte-americana sinalizam que esse patamar já é um patamar que está surtindo ou vai surtir efeito na medida em que os demais indicadores mostram que a inflação está cedendo. Isso ocorre também nos demais países da Europa, inclusive em relação aos resultados da China. Então, quando a gente observa as demais economias, não há incompatibilidade entre as medidas que estão sendo tomadas lá por esses bancos centrais, que estão exatamente olhando para a resposta das suas economias internas. Como nós já comentamos, as decisões brasileiras elas se anteciparam aos outros bancos centrais, que estavam com uma situação muito mais complexa do que a brasileira do ponto de vista, de sofrerem com as questões da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, houve uma desarticulação, principalmente na Europa, que tem a questão não apenas dos grãos, dos alimentos, mas também a questão do petróleo, sobretudo do gás, que é muito importante para o aquecimento no verão europeu, desculpa, no inverno europeu.
Sim.
Então, lá a decisão foi diferente daqui, e os resultados aqui, até porque os efeitos foram menores, eles são mais rápidos. Os nossos maiores problemas, eles não decorrem de questões externas, eles decorrem de questões internas do próprio país, com relação às questões de estruturação da nossa economia.
Professor, eu sei que eu tinha dito que era a última pergunta, mas me ocorre mais uma, até porque eu sou muito interessado no assunto, leio ou procuro ler sobre macroeconomia, e a minha pergunta é a seguinte, daí voltando para Bloomberg, a própria Bloomberg, no texto que trata da política de juros do Banco Central, fala que o Roberto Campos Neto foi criticado por, à época da pandemia, ter mantido os juros muito baixos durante muito tempo. Me parece que essa crítica se consolidou e ela é quase que universal, não diria universal porque já vi gente elogiando a conduta do Banco Central à época, mas ela é quase universal. E agora, me parece, ele vai sendo muito elogiado por ter iniciado antecipadamente um ciclo de elevação na taxa de juros, em antecipação aos países desenvolvidos, e agora, se confirmada a decisão do Banco Central, também iniciar um ciclo de queda antes dos países desenvolvidos. Ele compensa o erro passado acertando na questão dos juros em elevação e queda no atual momento?
Bom, é importante a gente defender a atuação, primeiro porque ela é independente do Banco Central e do seu presidente, né? Segundo, as decisões do Banco Central, quer você critique ou elogie, elas são coerentes com uma determinada linha comportamental. Eu não vejo incoerência ainda que possa discordar ou concordar com o posicionamento do Banco Central. Mas ele é coerente com o momento pelo qual o Brasil passava naquela pandemia, e que taxas de juros muito elevadas naquele momento, você teria um processo extremamente desgastante. Então, o aumento dos preços a partir de um determinado patamar foi atacado corretamente com a elevação da taxa de juros, e o comportamento do Banco Central, no meu julgamento, ele foi extremamente coerente.
Muito bem. Professor Gilberto Braga, vamos ficar atentos aí para saber qual que vai ser, afinal de contas, a decisão do Copom e o que, que a ata vai indicar. Lhe agradeço novamente a participação e o espaço na agenda para falar conosco.
Ah, com certeza, muito prazer. Fico muito honrado em poder contribuir e dividir essas opiniões com você e com os ouvintes.
Então, Gilberto Braga, economista, aqui falando conosco no Bastidores do Poder. E vamos a Brasília, porque a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela fala nesse momento na volta dos trabalhos do STF. Ela reitera, declaração dela de agora há pouco, reitera o compromisso com o regime democrático. Vamos em conexão com a Band News TV.
Povos indígenas tenham acesso à justiça e conhecimento das leis que regem nosso país, fortalecendo sua participação na vida política, social, econômica e jurídica. Na década internacional das línguas indígenas, iniciada em 2022 e instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas e de forma alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, relativo à paz, justiça e instituições eficazes, trata-se de importante passo para o cumprimento do objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas, ampliando o acesso à justiça e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E para além disso, é uma manifestação do compromisso do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário brasileiro com a guarda da Constituição, com a defesa da democracia, com a promoção dos direitos humanos e com a construção de um país mais justo e igualitário.
Aí, então, a ministra Rosa Weber, na retomada dos trabalhos do STF, a ministra Rosa Weber se aposenta em setembro. Ela chega à idade limite, deve ser substituída por uma outra indicação feita pelo presidente Lula, né? E dentre os assuntos que vão ser abordados no Supremo Tribunal Federal, estão temas absolutamente controversos. Por exemplo, a demarcação das terras indígenas, o chamado marco temporal. Isso vai ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, está pautado. Outro assunto, descriminalização do porte de droga por usuários. E também aborto. Certamente vai dar pano para manga. E eu aqui já antecipo o que vou dizer quando cada um desses assuntos chegar ao Supremo Tribunal Federal. Legislação relativa a drogas e a aborto não é competência do Supremo Tribunal Federal. É competência do Congresso. O Congresso é que tem que analisar a legislação penal em relação a porte, posse de drogas e estabelecer se isso é crime ou não. Da mesma forma em relação ao aborto. Aliás, em relação ao aborto, a lei já deixa muito claro qual é a política do Estado. Não é que o aborto seja proibido. Ele tem restrições. Ele não é livre. O que é muito diferente de proibido. E esta invasão de competência, ela pode ser muito perigosa. Porque se tudo passar a ser legislado a partir de uma corte, então o próprio Congresso deixa de ter sua razão de existir. Esse debate tem que ser feito sobre o papel das instituições. E aqui fala alguém que tem defendido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal enquanto ente fundamental da democracia. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Terça é dia de Libertadores da América na Rádio Bandeirantes. Inter,
estaremos contigo.
O Colorado vai até Buenos Aires enfrentar o River Plate pelas oitavas de final da competição.
Sempre levarei comigo.
Inter e River Plate, nesta terça, a partir das 8 da noite. É o futebol da Rádio Bandeirantes, em 94.9 no FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Soy loco por ti, América.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob o sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para a lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu Milka da Moda, único museu do mundo a apresentar a história dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração. Uma inesquecível viagem no tempo. Museu Milka da Moda, Estrada Gramado Canela.
Quer fazer a viagem dos seus sonhos? Promoção Sua Escolha é o que importa. Compre 4 pneus Bridgestone ou Firestone na loja GP Pneus e participe. São 10 viagens para você concorrer. E mais, ganhe um fone Bluetooth na compra de 4 pneus aro 17. Mais, consulte o regulamento no site promoçãobridgestone.com.br. Confira na loja GP Pneus mais próxima. 0800-500-6233. Repetindo, 0800-500-6233. E faça seu orçamento rápido. GP Pneus, seu auto center de confiança.
A Sponchiado Chevrolet é a maior rede de concessionárias do Rio Grande do Sul, com a maior disponibilidade de estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Conta também com a Sponchiado Consórcios, que possui 50 anos de credibilidade, e a City Car Locadora, com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponchiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Bandeirantes.
Quando sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder. Duas mensagens rapidinho aqui da Bruna Ferreira Gubiani. Parabéns pelo programa Bastidores do Poder. Obrigado, minha querida. Obrigado pela audiência. E também a mensagem do nosso ouvinte Oliveira. Ele disse: eu não entendo o porquê de tanta gente furiosa pela diminuição dos preços aqui no país. Seja de qual governo for, diminuir o custo de vida é algo louvável para quem tem um salário baixo, que é o caso da maioria.
Só quem pode reclamar é quem tem e não se importa com quem pouco tem. Olha, Oliveira, eu não sei quem é que tá aí brabo porque diminuiu o preço. Né? Tem gente, isso sim, me parece, inconformada com o melhoramento das condições econômicas em geral, quando imaginava que, a essa altura do campeonato, o Brasil já teria se transformado na Argentina. São os catastrofistas, aqueles que torcem pelo quanto pior, melhor. Hã? Agora, individualmente, eu acho que ninguém está reclamando da queda dos preços, até porque seria uma estupidez. Quem é que gosta de pagar mais, né? As pessoas gostam de pagar menos. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Mande a sua mensagem por escrito, sempre, para o Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com patrocínio da Granpaul, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar, Rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Maria Fernanda Luxinger está aqui conosco para nos dizer se o tempo bom permanece. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Permanece, sim, pelos próximos dias. Coisa boa, né? Como eu disse ontem, a gente está aí com um efeito de uma massa de ar frio se afastando e uma massa de ar quente se aproximando aí do Rio Grande do Sul. Por isso que amanhã teremos dias de verão aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 26 graus, a mínima de 12. Então, a amplitude térmica bem grande aí. Começa o dia friozinho, depois esquenta e fica realmente um dia de verão. Em Santa Rosa, lá na região noroeste, a mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. E em Pelotas, na região sul, termômetros variando entre os 14 e os 27 graus. Mais quente ainda. Então, realmente, essa massa de ar quente faz presença no Rio Grande do Sul. Dias de calor, dias de sol. Pra gente aproveitar um pouquinho, né? Conseguir colocar uma manga curta, deixar o casaco guardado um pouquinho.
Calção.
Calção. Ah. Eu não, né, mas...
Enfim. Não, você não.
Se tu quiser.
Tá. Mas eu, com certeza. Né? Com certeza. Final de semana, na orla.
Corridinha.
Sol. Pá, uma corridinha de manhã no domingo.
Eu sou da bike. Eu sou da bike na orla.
Juan Romero também.
Eu sou da bike na orla.
Aliás, o Juan Romero, ele circula por Porto Alegre, não. Faz quilômetros de quilômetros.
Ele é mais radical. Eu sou mais a orla ali, ciclovia, coisinha família, sabe? Depois tomo uma água de coco.
Christian Petalas, você é de qual vibe esportiva no final de semana? Nenhuma. Fica em casa comendo pipoca.
Exatamente, um filmezinho.
Mas com calor, assim, 25, 26 graus no final de semana?
Só ligar o ar-condicionado, né, Macalance?
Não, eu sou do esporte. Vamos fazer exercício.
Mas é que o Christian tem o biotipo do magricelo. Perfeito, que não precisa fazer esforço. Para selo, sabe?
Não gosto desse tipo de gente.
Mas eu já fui atleta, eu jogava vôlei. Aí, como todo bom atleta, machuquei o joelho e parei, né? Agora é só Netflix e pipoca.
Ótimo.
Justo.
Justo.
Bem, destaque do Band Cidade temos?
Hoje, dupla Grenal. Falaremos bastante de dupla Grenal, principalmente por causa do jogo do Inter, lá na Argentina, contra o River. A gente vai ter um repórter lá, o JB Filho tá lá, né, na Argentina, para nos dar mais detalhes. E também sobre a apresentação do Luan no Grêmio, voltando aí ao time. Então, todos os desdobramentos aí do jogo, também da apresentação, a gente fala no Band Cidade.
Muito bem, e vamos aguardar também para saber qual é o resultado do jogo, né, senhor Christian Petalas? O Christian tá muito aflito. Olha, acredita, 2-0, é um otimista.
Nossa, eu sou colorada também, mas bah.
Eu gostei do bah. O bah define muito.
Acho...
O Juan tá ali, o Juan tá com saudade já do Bastidores do Poder. Ele já veio conferir o que tá acontecendo. E já está fazendo, né, o sinal de oração.
Tu acredita?
Em uma vitória hoje?
É.
Cara, eu acredito. A gente tem que acreditar, né? A gente tem que ter fé.
Eu acredito, mas a gente tava falando ali na redação agora que teve uma vidente que prevê o quê?
Se a vidente disse, claro, com certeza.
Que o início do jogo vai ser muito complicado pro Internacional, mas que a reviravolta será surpreendente com vitória colorada. Mas quem disse foi a vidente, né?
Sabe que muitos anos atrás, lá embaixo do meu prédio em Farroupilha, tinha uma mulher que atendia de vidente. E eu passei e bati na porta. Sabe o que ela disse? Quem é? Ora! Tá desmoralizada.
Porque se soubesse, bom, eu até poderia acreditar, né?
Perfeito. Mas, né? Perfeito. Vai ver a mesma
vidente. Pergunta quem é, vidente não é.
Vai ver a mesma vidente.
O Braguinha tá perguntando se ela não pode fazer um serviço retroativo, de ver como que teria sido naquele duelo contra o Flamengo. Ah, e se vai dar bom pro Grêmio depois.
Retroativo? Vidente retroativo não existe.
Eu acho que não, mas eu posso consultar. Uhum. Posso fazer uma consulta e ver se ela consegue dar um... Não precisa, vamos deixar assim mesmo. Pode ser também. Mas
Braguinha
assim,
tá pessimista.
Para de falar do Grêmio, hoje é dia de Inter.
Eu sou colorada, eu vou acreditar até o final, mas vai ser difícil.
É aquela velha história. Eu tenho fé, mas não tenho esperança.
É, sim.
Vamos lá. Vamos com a dupla Grenal, é o repórter KTO.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
A dupla Grenal hoje tem Inter e River Plate, o JB tá lá na Argentina, traz informações do Colorado e o Diogo Rossi acompanha o Grêmio.
Fé, sonho e confiança. Foram essas as palavras usadas pelo presidente Alessandro Barcelos na sua entrevista coletiva para preparar o Inter que vai jogar contra o River hoje às 9 da noite aqui em Buenos Aires. O time colorado, segundo o próprio presidente, terá que atacar. Quem fica esperando não conseguiu vencer o River, ou pelo menos fazer um bom enfrentamento. Sempre perde. Por isso, o Inter, obviamente, sabe que será atacado. Terá 90 mil pessoas contra no Monumental de Núñez, mas também fará sua parte, também irá para o ataque. O Internacional do técnico Eduardo Cudê está basicamente escalado, não tem nenhuma dúvida. Rocher, o goleiro titular, Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com o Vitão e Mercado, e na esquerda o René. O meio de campo com o John, o primeiro volante, Arangues vai para o sacrifício mesmo, aí Depena na ponta direita, Wanderson na ponta esquerda, Alan Patrick e Ener Valencia. O time para hoje, 9 da noite no Monumental de Núñez. 2 mil torcedores colorados são esperados por aqui, 90 mil pessoas deverão estar no estádio. Estas as informações do Inter, direto de Buenos Aires, com João Batista Filho.
Rodrigo Elí foi oficializado como novo zagueiro tricolor. Ele desembarca amanhã em Porto Alegre. Hoje chega na capital dos gaúchos o atacante João Pedro, emprestado pelo Fenerbahçe da Turquia. O zagueiro Rodrigo Elí foi comprado junto ao Almeria da Espanha e deve assinar um vínculo de 3 temporadas com o tricolor. O Grêmio que começou a sua preparação para o duelo contra o Vasco, com uma novidade. Luan, apresentado oficialmente como reforço gremista, o atleta agradeceu a oportunidade e quer mostrar em campo. No primeiro treino, Luan já mostrou que tem condições físicas para estrear assim que Renato identificar que seja o momento para sua volta aos gramados. Luan não joga desde novembro do ano passado. A janela está fechando e o Grêmio busca um ponta, mas dificilmente vai contratá-lo. A equipe gaúcha agora se prepara para possíveis saídas. Começa o período de janela de transferências para que atletas procurem um destino no futebol europeu. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Ao JB Filho e ao Diogo Rossi. Aí a reportagem esportiva. Expectativa a partir das 20 horas. Transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Internacional e River Plate. Muito bem. E continua, obviamente, repercutindo a paralisação das obras que estavam ocorrendo no Parque Harmonia. Obras de concessão do espaço após uma decisão liminar da justiça. Nós ouvimos ontem, aqui no programa, o representante da GAM3 Parque, que é a empresa concessionária. E nós agora vamos conversar com o professor do Instituto de Biociências da URGS e coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o INGA, Paulo Brack, para falar sobre esse assunto que é de interesse de todo o Estado. Professor, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
Boa tarde. Estamos à disposição.
Professor, uma das alegações dos críticos da obra e do processo todo é de que teria havido ali uma alteração no projeto, o que faria destoar daquilo que foi aprovado no Estudo de Viabilidade Urbanística, o EVU. Sim. Eu lhe pergunto, tem alguma alteração tangível que possa ser observada pelo cidadão, que possa ser comprovada? Quais são os elementos para sustentar isso?
Bom, primeiro, os dois arquitetos, né, que foram responsáveis pelo projeto original, fizeram considerações importantes em relação, por exemplo, ao número de árvores que estavam previstas a ser cortadas. Eram 80 árvores e agora já existe um número de solicitado pela empresa de 435. Na realidade, 432 foram autorizadas. A empresa disse que não seriam cortadas todas elas, mas houve então um aumento do número de árvores, né? E ao mesmo tempo também outras áreas verdes que estavam previstas para ser mantidas não estão mais, né? Movimentação de terra, de aterros, terraplanagem muito intensa. Originalmente pensava em fazer em partes até essa intervenção para manter, por exemplo, tem várias aves aqui, quero-queros, tem o sagrado do campo, coruja do campo, pica-pau do campo, animais que estavam aqui nos gramados e perderam seu hábitat, né? Então tinha que se pensar também nessa questão da fauna também, né? Que não foi avaliado, né?
Sim, considerando que esta zona foi aterrada muitos anos atrás, é possível falar em fauna natural?
Com certeza. Aqui já foi registrado em 2005 85 espécies de aves, né? E então é um parque entre os 7 parques exclusivos de Porto Alegre com o maior número de espécies, né, encontradas. Então, é um parque que apresenta uma riqueza muito elevada, né? E além disso, aves que são de ambientes mais aquáticos, né? Ambientes abertos também. Não necessariamente floresta, até porque tem uma pequena reservinha aqui, né? Na parte mais próxima do Guaíba, né? Tem uma área de matinha, mas a maior parte das aves aqui, maçaricos, gaivotas. Então, essa área aqui, ela é uma área que contemplava, né, uma série muito elevada de aves, né? Infelizmente, sim, agora tem cimento, pavimentação, isso aqui é uma situação bem, bem triste, né?
A foto satélite, se comparada com o projeto que foi apresentado, ela casa?
Oi?
A foto da imagem, porque essa imagem circulou muito, a imagem, sim, aérea do parque,
sim,
com, sim, o desenho que havia sido apresentado pelos projetistas, as duas coisas, sim, casam?
Na realidade, assim, bom, nós também não consideramos que o projeto, mesmo original, também ele tinha um impacto muito grande. Por quê? Em 1994, já houve também, de parte de vários setores, Movimento de Justiça e Direitos Humanos, que é um super conhecido aqui no Rio Grande do Sul, já tinha solicitado que não houvesse uma mudança do Parque Harmonia para não descaracterizar assim, a paisagem mais campeira, né? Inclusive os acampamentos, Farroupilha aqui, a lida no campo com cancha reta, essa questão da cultura gaúcha. Naquela época, em 94, já existia um parque de eventos já sendo projetado para cá. E o que aconteceu? Se acionou a Justiça Federal e ela obrigou que qualquer alteração, inclusive teria que passar pela Câmara de Vereadores, teria que ter estudos de impacto ambiental. E nós também estamos reivindicando que esses estudos não foram feitos. É um estudo ambiental mais profundo no que se refere a essa área, né? Porque ela simplesmente foi feita o número de árvores que iam ser cortadas, o número de árvores que iam ser plantadas. Mas essa questão de fauna, por exemplo, preás e outros animaizinhos que tem aqui, tartarugas e outros animais também que estão presentes, porque ao longo de 40 e tantos anos, que foi em 1981 que foi criado o parque, né? De lá para cá houve um povoamento de animais, né? Então ele se tornou um parque com muito verde, né? Então isso tem que ser considerado, apesar do aterro, se nós consideramos também o Parque Marinha do Brasil, era aterro também, né? E olha que maravilha que é também, né? Então, são áreas verdes que até a redenção, grande parte, foi aterro, né? Nem por isso a gente vai desconsiderar e vai dizer que aquilo ali é passível de inclusão de uma série de equipamentos, construções, lojas e tal, né? Até a roda gigante, que a gente acha que destoa bastante, né? Com essa cultura gaúcha, né?
Não, mas eu acho que pessoas de todos os lugares do mundo gostam de andar de roda gigante.
Eu creio que sim, mas por que nesse parque de área verde, né? Então, essas áreas verdes, elas têm um motivo que é contemplar a natureza, etc. Você pode fazer roda gigante, com certeza, em outros locais. Mas por que justamente numa área verde de contemplação com a natureza você vai modificar esse ambiente até com corte brusco de árvores? 435 árvores num universo de 1.253 é um terço da arborização. Então, se nós vamos transformar nossos parques, todos eles, com retirada de um terço das árvores, você acha que é compatível isso com um parque?
Sim. Agora, um apontamento aqui que, em geral, é feito aos movimentos, ou pelo menos aos grupos que defendem o meio ambiente no estado, eu gostaria que o senhor respondesse, porque essa crítica, eu vejo por aí, é muito frequente. De que os grupos se insurgem contra qualquer obra ou qualquer iniciativa que vise modificar áreas subaproveitadas na capital, e daí se elenca muito o caso da Orla do Guaíba. Como é que o senhor vê essas críticas?
Eu acho que tem preconceito. A gente gostaria que houvesse aqui trabalho de educação ambiental, né? A própria cidade que já, com o acampamento Farroupilha, é compatível. Aqui já teve acampamento da juventude junto ao Fórum Social Mundial também. A gente gostaria que houvesse uma infraestrutura para trazer as escolas, para observar as aves, né? E ver as árvores nativas aqui, que são a maioria ainda, né? E verificar a época que elas estão florescendo, que... Enfim, todas as relações ecológicas, né? Eu considero que introdução de muito consumo, muitas atividades que destoam das nossas áreas verdes, elas podem ser feitas em outros locais. Tem shopping para isso, tem outros locais, mas as áreas verdes, elas têm uma função nobre, né? Ainda mais com a questão das mudanças climáticas, as árvores estão filtrando o CO2, estão filtrando os gases com particulados, com poluentes, né? Então, é muito importante isso. A gente está ficando cada vez mais distante na natureza, né? Mas considerando, sim, a importância de atividade de incorporar tudo isso. Acho que tem preconceito de parte de setores da sociedade contra os ambientalistas, né?
Professor, o senhor considera que houve falha ou até mesmo eventual omissão da prefeitura na fiscalização das obras?
Perfeitamente. Perfeitamente.
Por que que o senhor sustentaria isso?
Eu faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente, então é todo um trabalho, que eu trabalho com meus alunos também, com extensão, falando da importância das políticas públicas na área ambiental, né? Ensinando isso para eles, e eu tento, de todas as maneiras, fazer com que a gente possa incidir positivamente com as políticas ambientais aqui. Estamos solicitando desde o final do ano passado, né, para que a prefeitura abra o caixa preta dessas concessões, e infelizmente não foi o caso, né?
Mas isso não passou pelo legislativo?
Aqui tem mais de 30 lojas para serem instaladas aqui, então praticamente vai sobrar muito pouco. 70% da área verde do parque foi destruída, vai sobrar 25%, um quarto só de área verde. A gente não quer isso, esse modelo, né? Então a gente queria essa discussão com a prefeitura, ela não disponibiliza.
Professor, então,
é uma questão bem complicada do ponto de vista democrático também, não é?
Ok, do ponto de vista democrático, não houve a apreciação do projeto de concessão por parte da Câmara Municipal de Vereadores?
Bom, a Câmara de Vereadores, ela tem o seu espaço, mas eu digo que existe o Conselho Municipal do Meio Ambiente que deveria, e nós solicitamos aqui também, que fosse discutido isso. Não foi discutido, não, a gente não teve a oportunidade de discutir esse tema no Conselho de Meio Ambiente.
O senhor então, considera é que...
Grave. E além disso, não houve licenciamento ambiental, que era necessário ser feito aqui, né? Então, está muito enviesado o destrato com as árvores. Eu estou aqui agora mesmo vendo, né? Árvores soterradas, com entulhos na base delas. Isso é muito triste. É claro que as fotos elas vão aparecer, né? Infelizmente, o descuido da empresa está evidente, né? Isso vai aparecer, não é questão de ambientalista que é alarmista. Está mostrando, nós então, vamos demonstrar isso para o Ministério Público. Estamos entregando isso logo, né? O descaso com as árvores, né? Várias com danos, com arranhões nas árvores e tal, pela pressa. Então, quer fazer pressa para fazer grandes eventos aqui. Isso caracteriza uma função das nossas áreas verdes, né?
Sim. O senhor atribui essa falha de fiscalização à Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Meio Ambiente?
Infelizmente, sim. Infelizmente. Não é possível que você coloque brita asfáltica em cima da base de vários troncos de árvore, né? E aterros também, enfim. Não tenha colocado pelo menos uma área de uma circunferência de proteção para que não sejam, então, dados, assim, criados danos nos troncos, né? Vários troncos estão danificados aqui. Pela pressa, é pressa. O pessoal quer fazer logo eventos, um monte de eventos aqui.
Muito bem. Professor, qual que é a ação que os grupos dos quais o senhor participa tendem a tomar a partir daqui com a paralisação das obras?
Bom, inicialmente...
Os senhores pretendem, qual que é o objetivo... Professor,
é muito importante,
só para completar, qual que é o objetivo final de vocês? Vocês eventualmente querem que a concessão seja revista? Porque agora já foi feito ali.
Acreditamos que sim, pelas ilegalidades, inclusive do projeto original que foi modificado. Isso que é importante, né? Fazer uma rediscussão do projeto. É claro, suspender para que, por exemplo, o futuro das aves aqui tenha um destino, né? E não simplesmente dizer, bom, aqui é um parque urbano e deu, as aves que se virem. Não é assim, né? Então tem que fazer um planejamento, dar uma recuada um pouco, né? Fazer um replanejamento, uma discussão. Manter o acampamento Farroupilha, que é importante, faz parte da nossa história e cultura gaúcha, né? Claro que tem que manter isso aqui. Mas, por outro lado, temos que rever, sim, os projetos, né? Fazer uma discussão com a sociedade.
No caso, eventualmente suspender permanentemente a concessão, mas isso não acarretaria num prejuízo econômico para a prefeitura, porque foi pago o valor de outorga para a concessão?
Não, a gente não diz que seria uma suspensão permanente, né? Claro que não. Mas que o prejuízo não é só econômico, o prejuízo ambiental, né?
Mas esse me parece, se comprovado, já contratado, porque as árvores já foram cortadas.
103 árvores foram cortadas, né? Isso. E ainda tem a possibilidade de se cortar mais, porque a prefeitura deu autorização para mais de 400 serem cortadas. Então a empresa diz que vai cortar só 100 e poucas. Bom, então, onde é que está isso no papel, né? Queremos também que fique gravado isso em documentos, né? O limite para que se mantenha o mínimo de áreas aqui para os quero-queros, né? Que eram campos que tinham quero-queros, não tem mais nada aqui. Então, é importante que o pessoal venha aqui, consiga fazer um piquenique no gramado e não ter que ir para um restaurante, comprar coisas e... Enfim, também são questões que a gente tem que pensar, né? O objetivo das nossas áreas verdes não é simplesmente consumo e gerar negócio, né?
Professor Paulo Braco, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Nós estamos dando espaço para que todos se manifestem a respeito do assunto.
Perfeitamente. Muito obrigado também. Estou à disposição.
Certo? Então, Paulo Braco, professor do Instituto de Biociências da URGS, Bastidores do Poder. São 15 horas e 20 minutos. A hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Expresso Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Expresso Rodoviária. Ligue 3085-5500, temperatura 20 graus. Para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o aplicativo do grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Com um único login, você assiste, ouve, curte e interage.
E as nossas armas aí são as vacinas.
Alô, meu caro Muricy Ramalho.
Eu queria que você fizesse uma avaliação disso.
Não abrir mão de receita tributária.
O Pelé na quadrilha jogar.
As questões mais importantes do mundo jurídico.
Qual de fato é o capital político que ele tem hoje?
Falar coisa pra você. Foi um jogo perfeito.
O rural tende a crescer.
No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil.
Bandplay é a rádio Bandeirantes, onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store e na Apple Store. Bandplay, quem faz a programação é você.
Com vocês, o hit desse inverno.
Não vou mais me ser.
Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Rádio Bandeirantes.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
ninguém. Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
Que tal receber 30 mil reais para tirar aquela ideia do papel? Aproveite essa oportunidade com o Fundo Valor Local. Uma ação promovida pelo CMPC para financiar projetos comunitários no Rio Grande do Sul. Se você quer mudar a vida da sua comunidade, cadastre já a sua iniciativa. As inscrições estão abertas até 25 de agosto em cmpc.prosas.com.br. CMPC, renovável por natureza.
O futuro sobre duas rodas é na Suzuki Sun Motors. Conheça a marca Zonks, tecnologia avançada, alta durabilidade e cuidados com o meio ambiente. Vá até uma loja e viva essa experiência. Avenida Ipiranga, 8049, ou Avenida Ceará, 370.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Em agosto, médicos de todo o Brasil vão eleger os colegas que conduzirão os conselhos regionais de medicina pelos próximos 5 anos. O voto é obrigatório para os médicos com menos de 70 anos e acontece nos dias 14 e 15 de agosto pelo site eleiçõescrms.org.br. Será possível votar na sede do CREMERS ou nas delegacias do interior. Nos 2 dias, o CREMERS vai enviar SMS para lembrar você. Participe!
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
Começa agora mais um Repórter Bandeirantes. Começam a valer hoje as novas regras para a tributação de compras internacionais feitas pela internet. A norma prevê que remessas do exterior no valor de até 50 dólares de empresas para pessoas físicas estejam isentas do imposto de importação. O acordo vale apenas para as companhias que aderiram ao programa Remessa Conforme da Receita Federal. Aquelas que não participarem da ação vão seguir pagando o imposto normalmente. E para as compras acima de 50 dólares, nada muda e segue valendo a tributação de 60%. A declaração e o pagamento dos tributos, nesse caso, serão feitos antes da chegada da mercadoria no Brasil. Começa a valer hoje a redução no preço médio do gás natural vendido pela Petrobras. E do Rio de Janeiro, Pedro Dobal tem os detalhes. Boa tarde.
Oi, Aline, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa redução de 7,1% no preço do gás natural vendido pela Petrobras às distribuidoras não deve ser repassada totalmente ao consumidor final. Essa é a avaliação de especialistas ouvidos pela Rádio Bandeirantes. Essa alteração começou a valer hoje e, segundo a Petrobras, com a nova mudança, o preço do gás natural passa a acumular uma queda de 25% no ano. A redução influencia os valores nos postos de combustível e também os do gás natural residencial. A mudança, porém, não atinge os preços do gás de cozinha, que é o GLP. Segundo o professor da PUC-Rio e da ESPM Rio, Roberto Simonardi, geralmente as distribuidoras aproveitam momentos de queda nos preços para aumentar as margens de lucro.
Normalmente, quando a Petrobras aumenta os preços, os postos acompanham. Mas quando a Petrobras reduz, os postos nem sempre acompanham. Mas é que o setor, ele não tem uma rentabilidade muito alta por litro vendido ou por metro cúbico vendido, né? Eles normalmente, os postos, repassam parte dessa redução para o consumidor, mas parte essa redução fica para eles, postos, para que eles possam melhorar as suas margens de lucro.
E Aline, uma dúvida muito comum do motorista é qual combustível vale mais a pena diante de todas essas mudanças. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fez a conta. O GNV rende por volta de 13 quilômetros, a gasolina rende por volta de 10,7 quilômetros e o etanol 7,5 quilômetros. Pegando o preço desses combustíveis, medido pela Agência Nacional do Petróleo, e comparando com o rendimento médio desses combustíveis, hoje, para rodar 10 quilômetros, o motorista gasta R$ 3,45 no GNV, R$ 5,60 no etanol e R$ 5,12 na gasolina aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, o GNV ainda está saindo muito mais em conta.
Obrigada por acompanhar o repórter Bandeirantes.
Nosso negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Assim, conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente.
Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Olá, eu sou Luiz Oliveira, jornalista esportiva e apresentadora do Joga Junto, programa do UOL sobre futebol feminino. Dos dias 20 de julho a 20 de agosto, a programação do Joga Junto será diferenciada, com muito futebol feminino, entrevistas, quadros e participações especiais. Todos os dias, às 10 da manhã, comigo, com a Gabriele Guimarães e a Laura Luzi, ao vivo no canal UOL e nas redes sociais de UOL Esporte. Até lá.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
15 horas e 29 minutos. Você está ouvindo Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Granpal, juntos melhoramos a sua vida. Só a Sinoscar tem para você o novo Onix e o Onix Plus 2024 com taxa zero. Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. E conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Mensagem do nosso ouvinte Marcos Reis Gomes. Uma mensagem crítica ao nosso convidado. Ele diz: boa tarde, esse senhor que está falando sobre rodas gigantes, onde ele mora hoje, não era uma área verde? Por favor, se irá derrubar árvores, mas a empresa se comprometeu que irá replantar o dobro do que foi derrubado, para isso tem que haver fiscalização, para fazerem a devida arborização. Obrigado, Marcos Gomes. Todos os lugares que nós habitamos são resultado da intervenção humana, isso é um fato. A ponderação do professor Brack é em relação às chamadas áreas verdes de preservação, os parques. É óbvio que eu tenho uma visão de exploração razoável e sustentável desses ambientes, né? E não me parece inadequado que aqui e acolá você tenha espaços, né, para uso humano, para atividades comerciais, porque afinal de contas os seres humanos dependem da economia para, né, viverem. Ao mesmo tempo, a preservação ambiental também é importante para o ser humano. Não é só uma questão de proteger o quero-quero, é de proteger também o ser humano. A fiscalização tem de haver para obras dessa envergadura, né? O professor acredita que houve uma falha da secretaria responsável, que é a Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre. A secretaria se defende, né? O parque se defende. E isso faz parte do processo de discussão. A liminar em relação à harmonia é precária. Precária não porque os argumentos são precários, é precária porque se chama, né, a expressão usada no jurisdiquês para designar a decisão que pode ser alterada. E vamos ver se no âmbito legal, que é onde a discussão está, vai se conseguir alterar. Agora, é inequívoco. Com a paralisação se comprometem as atividades que ali se realizam. Vamos ver se há tempo de retomar a coisa. Agora, ao mesmo tempo, não acho que haja espaço para rever a concessão, porque o prejuízo seria gigantesco. Apenas financeiro, por conta do fato óbvio de a concessionária ter pago um valor de outorga pela concessão, mas também pelo prejuízo à reputação em termos de segurança jurídica, né, já que estaria se revendo um contrato já firmado, que passou, goste você ou não, pela Câmara de Vereadores, que foi eleita pela população. Informações do trânsito com Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente terça a todos que nos fazem companhia. Eu começo a atualização
pra do trânsito também
aqui na Band. Já começo com destaque para acidente mais grave no bairro Petrópolis. Dois carros bateram e os agentes da IPTC, SAMU e Brigada Militar estão no local para fazer o atendimento. Foi na rua Bagé, quase no cruzamento com a rua Carazinho. Avenida Nilópolis é uma opção para quem quiser evitar. Tá, a Protásio Alves também, mas nesse caso só quero avisar que o fluxo é mais intenso a partir da Neuza Goulart Brizola. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. Macalossi.
Obrigado, Janaína. E vamos com as informações locais. 11 criminosos foram presos durante a operação de combate a furtos e veículos na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Quem traz os detalhes é Eduardo Chaves.
A Polícia Civil deflagrou a Operação Chapolin em combate a furtos de objetos localizados dentro de veículos estacionados em centros comerciais de Gravataí, na região metropolitana. 13 mandados de prisão foram cumpridos, sendo duas delas preventivas e 11 temporárias. A investigação durou 5 meses e registrou na cidade cerca de 50 ocorrências desse tipo de delito. Os criminosos usavam um aparelho chamado justamente de Chapolin, semelhante a um controle remoto que embaralha os sinais do alarme do automóvel e impede que ele seja trancado, facilitando assim os furtos. Segundo o diretor da 1ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Rodrigo Bozeto, a quadrilha alugava carros perto do aeroporto Salgado Filho e trocava as placas dos automóveis para utilizá-los durante os crimes.
Essa quadrilha tinha 2 executores que hoje foram presos preventivamente. Eles vinham aqui para Gravataí, identificavam alguns locais de grande movimentação, restaurantes, estacionamento de supermercados, identificavam vítimas e utilizavam ou o Chapolin, que é aquele dispositivo, né? E quando eles não tinham ou não conseguiam fazer isso, simplesmente eles quebravam o vidro, né, o traseiro ou o dianteiro do veículo e subtraíam. E a partir daí, inclusive, eles começaram a fazer outros golpes, né, utilizando os cartões de crédito subtraídos para fazer saques. Então era uma quadrilha muito bem organizada.
A polícia ainda aponta que as vítimas dos casos apurados somam prejuízos de quase R$ 100 mil, considerando os bens levados e as transferências bancárias realizadas após os furtos. O delegado Rodrigo Bozeto reforça cuidados que a população deve levar em consideração para se proteger dessas ações criminosas.
É um crime que todo mundo pode ser vítima, né? Todo mundo é que vai em supermercado, em shopping center. Então, quando estaciona o veículo, tem que ficar muito atento para ver se não tem alguém próximo. E mesmo assim, quando aciona o alarme, pegar na fechadura ali para ver se o carro realmente ficou trancado depois de acionado o alarme, né? E a outra medida a ser repassada de orientação para a população é não deixar bens de valores expostos, né, dentro do veículo.
Além dos mandados de prisão, outras 27 ordens de busca e apreensão foram cumpridas pela Operação Chapolin em municípios da região metropolitana, como Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Canoas e Novo Hamburgo. Os investigados responderão pelos crimes de furto, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa e receptação. A maioria deles possui antecedentes por crimes patrimoniais.
Obrigado, Eduardo. E o Simpa aceitou a proposta da Prefeitura de Porto Alegre de reajuste, mas aceitou com ressalvas. Jean Costa.
Servidores filiados e a direção do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre votaram a terceira proposta de reajuste apresentada pela Prefeitura para a data base de 2023. O grupo optou por aceitar a oferta, que prevê um índice de 5,79% a ser pago em 4 parcelas a partir de maio deste ano. Esse percentual leva em consideração a inflação acumulada de janeiro a dezembro de 2022. No entanto, a oficialização vem junto a uma contraproposta ao projeto apresentado pelo prefeito Sebastião Melo na última semana, quando ele propôs a integralização ainda no mês de agosto da parcela pendente de 3,21% do reajuste total. A diretora-geral do Simpa, Cindy Regina Sandre, explica que a proposta do sindicato é de um reajuste de 11,24%, igual ao dos servidores da Câmara, mas que o sindicato aceita o pagamento de 3,21% restantes, sugerido pelo prefeito, desde que sejam readequados aos retroativos do mês de maio.
A referência que a gente usava era mais do que legítima, inclusive levando em conta que nós estávamos dando um passo bastante importante no sentido de acontecer um desfecho da negociação que fosse sustentável para os municipários, né? Portanto, os 11,24, e o restante dos 30,25, que corresponde à defasagem salarial relativa à inflação, então que essa também seja retroativa a maio, porque é o nosso mês de database, né? Nosso mês de referência de negociação anual, seja considerado como parte do pagamento devido.
No primeiro encontro entre o Simpa e o prefeito, Melo apresentou uma oferta para quitar o restante do índice em 2 parcelas, com vencimentos previstos para agosto e outubro. A proposta inicial, quando as negociações começaram em maio, contemplava o pagamento de 5,79% em 5 vezes, até o mês de novembro. Outro ponto da proposta da prefeitura foi a criação de uma parcela de complementação, destinada aos servidores em que o vencimento básico fosse inferior ao salário mínimo nacional. Entretanto, a parcela autônoma e temporária exigirá a elaboração de um projeto de lei a ser encaminhado à Câmara de Vereadores em regime de urgência.
Muito bem, tá então informações de Jean Costa. E vamos também falar sobre o Dia dos Pais, a movimentação econômica de até 200 milhões de reais no comércio da capital. Isso de acordo com a pesquisa realizada pelo Cindy Lojas. Ketlin Fontoura tem os detalhes.
O Dia dos Pais deve movimentar 190 milhões no comércio de Porto Alegre, segundo estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa do Cindy Lojas da capital. O levantamento apontou um gasto médio de R$ 267,00 por consumidor, considerando todas as compras com a data comemorativa. Entre as opções de presente mais citadas na pesquisa estão itens tradicionais como roupas, cosméticos, perfumaria, produtos de higiene e calçados. De acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais do Cindy Lojas Porto Alegre, Carlos Klein, a melhora no atual cenário econômico é favorável para o varejo em datas comemorativas como o Dia dos Pais.
A gente vê aí uma abertura, né? O Dia dos Pais, ele é a primeira data aí da comemorativa do segundo semestre. Ele abre esse segundo semestre, que historicamente é o mais intenso em movimentação no varejo. E a gente tem a expectativa que essa tendência de redução nos juros, a inflação um pouco mais controlada, isso acaba estimulando a economia e, por consequência, o varejo. E o Dia dos Pais deve sinalizar como vai iniciar esse segundo semestre aí. A princípio, estamos com boas expectativas aí.
Ainda segundo a pesquisa, houve mudanças no comportamento do consumidor quanto às formas de pagamento. O vice-presidente do Sindilojas afirma que o Pix ganhou mais espaço no mercado em relação ao ano passado, mas o cartão de crédito continua sendo um aliado na hora das compras.
O Pix está ganhando muito espaço, né, diminuindo a venda em dinheiro. A circulação de papel moeda tem caído data comemorativa, acima de data comemorativa. Mas o cartão de crédito, ele é um grande aliado aí do varejista para realmente amenizar essa situação de inadimplência, né? Então, hoje nós temos aí cerca de 30% das vendas realizadas com cartão de crédito parcelado, cerca de 20% a 25% no débito e 31% no dinheiro. E o Pix crescendo bastante também, hein? No ano passado, para ter uma ideia, nessa data comemorativa apontava 9% das compras com Pix, e hoje, em 2023, essa modalidade deve representar em torno de 22%.
O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio varejista, e a expectativa é de movimentação mais intensa nas lojas na semana que antecede a data.
Tá, então, obrigado, Kathleen. Nós voltamos depois do intervalo aqui na Rádio Bandeirantes.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Terça é dia de Libertadores da América na Rádio Bandeirantes. Estaremos contigo. O Colorado vai até Buenos Aires enfrentar o River Plate pelas oitavas de final da competição. Sempre levarei comigo. Inter e River Plate, nesta terça, a partir das 8 da noite. É o futebol da Rádio Bandeirantes, em 94.9 no FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Soy loco por ti, América.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
O Instituto Rio-Grandense do Arroz apresentou os dados sobre a safra de arroz 2022-2023. No estado, a produção foi de 7.239.985 toneladas e produtividade de 8,79 hectare em área semeada de 839.972 hectares. Essa é a segunda maior produtividade já alcançada pelo arroz gaúcho, sendo superada pela safra 2020-2021. As cultivares Irga foram as mais utilizadas. No ranking, a Irga 424RI apresentou 54,3% do total e a Irga 431CL ficou em terceiro, com 9,2%. No geral, as cultivares Irga somadas alcançaram 64,5% do total. A autarquia também divulgou dados sobre soja e milho em áreas de arroz. Nesta safra, a soja atingiu 506 mil hectares de produção, a maior marca já registrada em 14 anos de levantamento. A produtividade ficou em 2,58 toneladas por hectare no Rio Grande do Sul. O milho em terras baixas alcançou produção de 71.998 toneladas e produtividade de 6,51 toneladas nessa safra. Essa é a primeira vez que o milho aparece no levantamento final da autarquia.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
A época mais mágica do ano chegou. Não, não é o Natal. É a campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para as pessoas que mais precisam, essa sim é a época mais mágica. Mas para a magia acontecer, você tem que fazer a sua parte. Procure um posto de coleta e doe cobertores, alimentos e produtos de higiene. Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Apoio Rádio Bandeirantes.
A Top Car Jaguar Land Rover acaba de inaugurar a sua nova operação em Porto Alegre. Somente neste mês, taxa zero em 24 vezes para Defender, Discovery Sport e Jaguar F-Pace. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Conheça também a nova linha Range Rover. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco 303, São João. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu guia alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilat RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Unio Sebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Com a verdade.
Quando sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Grampal trabalha para melhorar. Grampal, juntos melhoramos sua vida.
Quem trabalha no campo como você sabe que só existem duas opções, crescer ou crescer. E para isso é preciso ter muita força de vontade e a força do Banrisul, o banco que mais cresce no agro aqui no estado. Com o novo Plano Safra Banrisul, mais de 11 bilhões serão disponibilizados para o custeio e investimento da safra. Saiba mais em banrisul.com.br/Plano Safra.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. 15h50, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia, é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085-5500. Temperatura de 20 graus. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina. O Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo. tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções do assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000. Muito bem, e vamos com a escolha do Procurador-Geral da República, Christian Petalas.
Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Aos nossos ouvintes. O presidente Lula afirmou nessa terça-feira que a escolha do novo Procurador-Geral da República será feita com mais critério. Em setembro, termina o mandato de Augusto Aras e a indicação do novo nome cabe ao presidente. Após uma votação interna realizada em junho, a Associação Nacional dos Procuradores da República já elaborou uma lista tríplice da categoria. Com os subprocuradores Luiz Afrancham Sain, Mário Bonsaglia e José Adonis Calou nesta mesma ordem. O atual presidente afirmou não utilizar essa lista tríplice e sinalizou buscar espaço na agenda para candidatos que concorrem ao cargo por fora, incluindo o próprio Aras. Ele também avalia indicar o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonê, ao cargo. O presidente Lula falou sobre o assunto. Vamos ouvir. É com você, Macalossi.
Também. Bom, o presidente Lula, curiosamente, foi quem criou a lista tríplice como ponto de partida para a escolha do Procurador-Geral da República. E me parece que ele mudou de visão em relação a isso a partir do momento em que a lista tríplice representou a sindicalização do processo de escolha do Procurador-Geral da República. E agora existe essa concorrência por fora, né? Tem gente que apresenta a lista tríplice, tem gente que quer concorrer desde fora, tem gente que defende um processo que leva em conta outros critérios, mas o fato é que na lei não há obrigatoriedade nenhuma que o presidente da República precisar, né, escolher de acordo com a lista tríplice. O presidente da República tem apenas duas condições para escolher: notório saber jurídico e reputação ilibada, que são exatamente os mesmos critérios para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal.
Macalossi, agora sim temos a fala do presidente da República.
Então vamos lá, vamos ouvir o Lula.
Eu vou conversar com os partidos e aí eu vou fazer as mudanças que eu tenho que fazer. As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém nesse país, ninguém tem mais experiência de escolher procurador do que eu, que já escolhi três. Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa. Eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver o nome, eu indico. É simples assim. Uhum. Sem ficar aquela aposta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é betano, é... Ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência.
Tá, então, nós vamos aprofundar a discussão disso na edição de amanhã do Bastidores do Poder, mas repito, não há nenhuma obrigatoriedade do presidente escolher a partir da lista tríplice. Essa obrigatoriedade inexiste. Ao mesmo tempo, é necessário ter critério para escolher. E eu acho que vai ser um erro se o Augusto Aras for reconduzido. Tem uma parte do PT que, por um antilavajatismo estúpido, acha que seria bom negócio. Pesam contra o Aras acusações de omissão, durante principalmente o período da pandemia. Eu não acho que seja bom que ele permaneça no cargo. Eu acho que a PGR precisa ser oxigenada. Ah, mas o sistema de indicação não é o melhor. Bem, que se altere o sistema de indicação no Congresso. No momento é esse. Quem defende a obrigatoriedade da indicação por parte da lista tríplice ignora o que está na lei. Agora, inequivocadamente, também foi um erro do petismo ao criar uma tradição que não está na lei, que é esse da escolha a partir da lista tríplice. 15h56. Nós vamos fechando a edição de hoje do Bastidores do Poder. E na sequência, o meu amigo Daniel Oliveira apresenta o Atualidades Esportivas, segunda edição, já na expectativa, né, para o confronto entre o Internacional e o River Plate. Vocês acompanham tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Fiquem com o Daniel Oliveira e a equipe de esportes da Rádio Bandeirantes.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.